Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Vale Play, o podcast de filmes, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do canal Tech. Eu sou Durval Ramos e venho hoje completamente perdido em meio a questões de física e filosofia para tentar entender o que diabos é o problema dos três corpos. A nova série da Netflix chega aí no próximo dia 21 de março com a promessa de entregar uma ficção científica daquelas bem cabeçudas e intrigantes, né? Ao melhor estilo A Fundação, por exemplo. Só que não é essa densidade que torna a produção tão aguardada, né? A série adapta uma franquia de livros do escritor chinês Liu Cixin, que já se tornou um clássico do sci-fi moderno, sendo inclusive aí o primeiro livro asiático a receber o Hugo Awards, o Oscar da fantasia e da ficção científica. Por isso tudo, a adaptação chega rodeada e de muita expectativa e muita curiosidade também. E como se não bastasse, né, a série da Netflix, que estreia então agora nessa semana, também tem a produção do David Benioff e do D.B. Weiss. Se você não ligou os nomes às pessoas, eles são os responsáveis aí por levar Game of Thrones para as telas. Então, mas e aí? Isso aí é motivo de empolgação ou de preocupação? Então, para me ajudar a entender melhor o que é o problema dos três corpos e também, né, essa dúvida envolvendo aí os produtores, eu conto com a presença dela, nossa viciada em sci-fi, Paula Alves. Paulinha, muito bem-vinda.
Oi, pessoal. Tô bem animada para falar sobre o problema dos três corpos. Tô descobrindo a história também junto com vocês, mas eu comecei já a assistir a série, tive acesso antecipado a alguns episódios e eu também tô lendo livro. Então é legal porque eu tô podendo fazer essas comparações entre as duas obras, mas tô bem animada para conversar sobre o assunto.
É, até isso que eu ia falar. A Paula já viu meia série, leu meio livro, então já tá o suficiente aí pra... Então já sabe mais que eu do que se trata aí, né? Que pra mim é uma grande incógnita. Eu já tinha ouvido falar do livro, um amigo meu tava lendo, mas eu admito que eu nunca tinha ido muito atrás, assim. E agora que a série tá chegando, então a gente tem a oportunidade de saber um pouquinho mais de quem tá por dentro aí desse universo. E tá, principalmente a Paula vem aí também pra responder pra gente a nossa grande pergunta, se o problema dos três corpos vale o play. Mas antes de a gente aí se embrenhar nessas questões físicas, filosóficas, metafísicas e narrativas, né, de problema dos três corpos, vamos aos nossos recadinhos de sempre. Esse é o Vale Play, o seu podcast de entretenimento aqui do Canaltech, que chega com novos episódios todos os domingos logo pela manhã. Mas, né, você já deve saber que não é o único programa da casa. Tem novidade aí todos os dias chegando no feed, com notícias de tecnologia, tendências, entrevistas, análises, né, do que está rolando aí no mundo tech. Então, se você ainda não assina, esse é o seu momento e não perca nenhum episódio. Além disso, mande aí seus comentários, opiniões, críticas, sugestões, seus pitacos para o podcast @canaltech.com.br ou pelas redes sociais no @canaltech. Né, quer deixar... se você conhece, né, o problema dos três corpos, quer dar um feedback para a gente, quer falar o que você achou da série, o que você está esperando da série, se você não assistiu ainda, manda lá, que a gente é sempre ouvido. Ou então procura a gente, tanto eu quanto a Paula aí nas redes sociais, para dar o seu pitaco, para a gente trocar uma ideia, que é sempre muito bem-vindo. Enfim, é isso e bora pro episódio de hoje. Olinha, então acho que o ponto de partida aqui vai ter que ser justamente explicar o que diabos, né, é esse problema, o tal problema dos três corpos, né? Porque, sendo bem sincero, admito que eu ainda não entendi direito do que se trata, né? Então você aí que já está um pouco mais mergulhada tanto na série quanto nos livros, explique aí pra gente, para quem está chegando agora, entendendo, vai encontrar a série no seu stream, na sua Netflix, aí do que se trata o problema dos três corpos.
Então, a história, né, do problema dos três corpos, inicialmente, ela se passa em dois momentos diferentes da história. A gente vai acompanhar esses dois momentos meio que ao mesmo tempo, concomitantes. Essa primeira fase, ela se passa nos anos 60, durante a Revolução Cultural Chinesa. Então, ela acontece em Pequim, mais especificamente. E, fazendo só um rápido adendo, também não sei muito, não conheço muito profundamente sobre Revolução Cultural Chinesa, mas foi um momento bem complicado, assim, né, na época, para o país. Foi uma época em que Foi um movimento liderado pelo Mao Tse Tung, um movimento político e social liderado pelo Mao Tse Tung, em que eles tentaram tirar todos os tipos de tendências capitalistas que haviam dentro do país. E foi um período bastante sanguinário na China. Muita gente morreu durante esse período e a gente começa exatamente a história nesse momento tão complicado da China. A gente acompanha uma personagem que ela é uma astrofísica, ela é muito jovem, mas ela é uma astrofísica, filha de um acadêmico também da área de física, muito aclamado, e que ela vê o pai dela ser assassinado exatamente por causa dessa defesa que ele fazia da ciência, né? E a partir desse momento que ela vê o assassinato do pai, ela também vai viver o seu próprio calvário pessoal aí, porque ela vai depois para um lugar de trabalhos forçados, depois ela vai acabar passando um tempo numa cadeia, até ela chegar no que a gente chama de Base Costa Vermelha, que é uma instalação secreta do governo chinês, onde ela começa a trabalhar. Ela é requisitada para esse lugar exatamente por toda essa experiência, todo esse conhecimento científico que ela possui. Nesse lugar, no entanto, nem ela sabe muito bem o que, que ela está fazendo ali. Ela trabalha, mas sem ter muitas informações sobre qual o verdadeiro objetivo desse lugar. Esse, inclusive, é meio que um dos primeiros mistérios aí da série. Ele acaba sendo revelado logo, mas é um mistério legal de acompanhar, porque vai ter uma grande influência na trama. E a história, de fato, ela começa no momento em que essa personagem está na base, né? Embora a gente tenha todo esse preâmbulo, esse preâmbulo é muito importante para a gente entender a longo prazo a história da personagem, quem que ela é, quais as motivações que ela tem para fazer o que ela vai fazer. Mas a história, de fato, começa quando ela chega nessa base. E aí a gente acompanha também, além desse momento, a gente acompanha uma outra fase da história que se passa 40 anos depois. Nos livros são 40 anos depois, na série da Netflix, se eu não me engano, são 60 anos depois, porque acho que eles quiseram fazer exatamente nos dias atuais, né, 2024, em que a gente acompanha. Aí existe uma diferença um pouco entre o livro e a série. No livro a gente acompanha um personagem específico e na série tudo o que acontece com esse personagem a gente vê diluído em outros 5 personagens que foram criados para a série da Netflix. Mas basicamente o que acontece dali a 40 anos que a gente está... a história que acontece dali a 40 anos é que vários cientistas, vários teóricos muito importantes da física começam a se suicidar. E começa a ocorrer uma investigação para tentar entender o que está acontecendo. Porque ocorrem esses suicídios em massa, e há vários relatos, né, de que esses cientistas estavam agindo de maneira muito esquisita antes de se suicidarem, em questões relacionadas à própria ciência. E aí a gente vai entendendo também, como eu falei, no livro a gente acompanha um personagem específico, na série da Netflix são 5 personagens, que são cientistas, e que eles vão começar a lidar com algumas questões bastante esquisitas, assim. Então, por exemplo, um personagem, ele começa a ver uma contagem numérica na cabeça dele. E essa contagem regressiva nunca para, e ela não sai da cabeça. Não importa o que esse personagem faça, essa contagem regressiva não acaba. Outros personagens vão começar a questionar coisas que já são dadas como certas pela ciência. Então, de repente, várias das teorias, várias das grandes descobertas que a ciência fez ao longo da humanidade começam a se mostrar talvez erradas. E isso cria um conflito gigante ali entre os cientistas. Então, basicamente, essa segunda fase a gente acompanha esses conflitos que começam a ocorrer com esses grupos de cientistas e essa investigação que começa a ser feita pelas autoridades para tentar descobrir o que tem feito esses cientistas se suicidarem. Então, assim, de uma maneira bem simples, o começo da história é essa, assim. A história vai se ramificar bastante, mas acho que um primeiro passo para a gente entender por onde começa os três corpos, o problema dos três corpos é por aí.
E, né, a grande pergunta aí que todo mundo vai, com certeza, vai se fazer é: o que diabos é esse três corpos, né, esse problema dos três corpos? Não sei se ele chega a ser um spoiler ou não, porque, né, como leigo, como quem está chegando agora e vai encontrar Eu tava passeando pela minha Netflix ali, dei de cara com a série. E aparentemente não, né? Certeza, não são três cadáveres, né? Então, o que são esses três corpos aí que a série e os livros abordam, assim? Do que se trata exatamente esses três corpos? O que são, né?
Então, o problema dos três corpos, ele é, de fato, uma teoria científica, né? Se o pessoal procurar no Google e tudo mais, existe realmente uma teoria que é a respeito de como três corpos interagem entre si, de uma maneira bem simples aqui. No livro, até o momento, eles chegam a explicar, falar um pouco sobre essa teoria, porque o nome do livro é por causa dessa teoria, e a gente já imagina ali que essa teoria vai ter alguma influência na história, mas assim, sendo muito sincera, até o momento em que eu assisti da série, ou até o momento em que eu li do livro, eu ainda não sei exatamente como essa teoria vai se encaixar, mas a gente sabe que essa teoria, provavelmente, acho que ela vai ditar toda a série literária, né? Porque, como você falou, O Problema dos Três Corpos é só o primeiro livro de uma trilogia. Depois dele, a gente tem ainda a Floresta Sombria, que é o segundo livro, e O Fim da Morte, que fecha a trilogia. Então, essa história ela vai ter muitas ramificações. E aí, o que deu a entender até agora é que essa teoria científica ela realmente vai ter um peso importante para a história, mas ainda não sabemos exatamente como.
Nós sabemos que não tem cadáver, né? A princípio.
Ah, não. Isso é. A princípio, sabemos disso.
E, né, você fez uma grande explanação aí do que é a história e tal, mas, né, a gente consegue fazer um paralelo talvez com outras séries, outras franquias, outras histórias, assim, tipo, nessa salada científica e com mistério e tal, aonde que O Problema dos Três Corpos se encaixa? Assim, teve momentos ali que me lembrou muito a Fundação, né, essa coisa um pouco mais científico hardcore, outras vezes me lembrou um pouco de Lost, até quando você fala ali do... ele começa a ver uma contagem regressiva, perguntas que começam a surgir e ninguém sabe responder, me lembrou um pouco de Lost. Nesse grande tabuleiro aí dos gêneros que a gente sempre gosta de encaixar as coisas, a gente consegue colocar O Problema dos Três Corpos em alguma caixinha ainda, ou é um negócio tão grande e diverso ainda que é difícil classificar?
Olha, eu gostei bastante da sua comparação com Fundação, assim, embora eu ache que ainda é uma caixinha um pouco separada. Eu li a trilogia principal da Fundação, eu gosto muito da história, inclusive gosto muito da adaptação da série também. Eu acho que nesse sentido de ser uma ficção mais cabeçuda, digamos assim, faz sentido essa aproximação, né, da gente ter uma história muito complexa, é muito grande, que é algo que a gente vê na Fundação também. Então, nesse sentido, eu acho que as histórias se aproximam. Mas Fundação, eu acho que ainda tem um viés um pouco mais político, social, do que O Problema dos Três Corpos. O Problema dos Três Corpos, realmente, eu acho que é uma questão muito científica, sabe? É tudo mais levado para esse lado, diferente da Fundação. A Fundação, eu acho que existem discussões, embora também existam discussões do campo filosófico em O Problema dos Três Corpos, eu acho que Fundação tem essa questão social, política, mais forte, que reverbera mais ao longo da história. Já em O Problema dos Três Corpos, eu acho que realmente, eu particularmente nunca tinha lido, acho que nada tão teórico, sendo uma história de ficção, né? Eu gosto muito, eu achei muito interessante a forma, inclusive, como eles trazem isso para o livro. Não é uma leitura difícil de ser feita, é um livro bem tranquilo de ler, mas eu, pelo menos, tive que parar em vários momentos para entender um pouco mais algumas explicações. Ele traz algumas explicações sobre conceitos, sobre teorias no livro, que até dá para seguir adiante com elas, mas eu, como eu gosto de mergulhar mesmo na história, eu sempre paro para pesquisar um pouco mais, para entender o que está acontecendo. E eu realmente nunca tinha lido nada nesse sentido, em que havia tantos conceitos científicos, físicos, até de computação envolvidos. Então, eu fiquei bem, bem encantada, assim, por esse universo. Por isso que eu acho que é difícil comparar com alguma outra obra, que pelo menos que eu já tenha lido ou que eu já tenha visto. Como eu falei, eu gosto dessa comparação com Fundação, porque acho que faz sentido essa questão da grandiosidade. Lost, achei legal também a comparação, porque tem esse suspense crescente. Principalmente no começo da história, você fica muito perdido, tipo, o que está acontecendo aqui, sabe? É bastante informação
É, quando você tava explicando ali, falando, né? Ah, porque fulano começa a questionar conceitos científicos, fulano tá vendo uma contagem regressiva, fiquei esperando você falar de um urso polar surgindo em algum lugar, assim, não habitual.
Não, é bem isso, assim. E assim, do que eu já assisti da série da Netflix, pelo menos eu tive a impressão de que eles diluíram um pouco essa... entre muitas aspas, profundidade do texto. Porque foi uma coisa que eu fiquei me perguntando logo que eu li o livro. Como que eles vão traduzir isso de uma maneira que seja entendível para todo mundo que assiste a série, sabe assim? Porque os conceitos, como eu falei, são explicados no livro, mas de uma maneira rápida, meio que ele joga essa bola para o leitor mesmo, do tipo, você não sabe sobre isso daqui? Então pesquisa para continuar a ler, basicamente isso. E eu fiquei me perguntando como que a Netflix iria trazer isso. Então eu senti que eles... colocaram um pouco freio nessa parte, acho que eles deram uma enxugada nisso, porque tem algumas coisas que não precisam, acho que dava para levar a história sem levar todas essas partes científicas para a série, que foi o que eu senti que eles fizeram, pelo menos até aqui, até o ponto onde eu assisti, e tentar diluir um pouco para não ficar, primeiro, maçante, chato para quem está assistindo, e também fazer sentido, né? Para quem está assistindo. Eu realmente achei que, pelo menos até onde eu assisti até aqui, tudo fez sentido. Deu para sempre lido o livro, sentar e entender o que está acontecendo na história. Então, isso eu achei um mérito assim, da série até o momento. Mas, sobre a questão das séries, eu acho que é isso. É difícil realmente colocar numa caixinha. Eu, pelo menos, nunca tinha lido nada tão cabeçudo, cientificamente, nesse sentido.
O que você falou ali dessa dúvida em relação a como traduzir essa densidade, acho que a gente pode chamar assim, né, do texto para a série, era um negócio que também queria te perguntar, porque é bem o que você falou, né? Ele corre dois riscos, né? Ou de você tornar a série tão densa, tão pesada, a ponto de ser entediante, né? Você tem que ficar fazendo mil explicações a todo momento, vira um filme do Nolan, né? Que ele tem que ficar parando o filme a cada instante para te fazer uma explicação extremamente didática, ou então você abrir mão disso em prol da grande história e você esvaziar, né? Você tirar o peso, tirar o que torna aquela história original tão interessante. Assim. Então, pelo que você falou, isso não acontece, né? A produção da Netflix conseguiu dosar bastante, né?
Até o momento onde eu assisti, eu sinceramente achei bem, bem tranquilo, assim, a forma como eles conseguiram adaptar. Eu acho que quando você vai adaptar qualquer obra, já tem a dificuldade em si da adaptação. Por mais que ela não tenha toda essa questão de, tipo, conceitos científicos, essa dificuldade extra, adaptar por si só já é muito difícil, porque tem coisas que a gente sabe que não funcionam, que funcionam nos livros, mas não funcionam na tela, né? Então eles tinham toda essa questão da adaptação, que já é complicada, somada com essa questão científica. Eu achei que até o momento tudo está sendo explicado bem devagar na série. Eles, inclusive, mudaram um pouco até o ritmo de como as coisas são contadas no livro e como as coisas são contadas na série. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, eu estou basicamente na metade do livro. E até o momento, tiveram coisas que eu li no livro e eu vi dois episódios da série, os dois primeiros episódios completos. Tiveram coisas que eu li no livro que já aconteceram na série, mas ainda estão atrasadas, tipo, eu sei que ainda tem alguma historinha a mais para ocorrer, tem mais chão até chegar na parte em que eu tô do livro. Em outros aspectos, em outras coisas, já aconteceram coisas que eu ainda não li no livro. Então, eles mudaram um pouco a forma de contar essa história, a cronologia mesmo dos fatos, acho que até para facilitar para o público entender, tipo, não, isso daqui está acontecendo em tal momento, isso daqui está acontecendo 40, 60 anos depois, e o que são essas questões científicas. E, realmente, eles deram uma boa enxugada nessa parte científica da história, até porque eu acho que tem alguns elementos, pelo menos até a parte que eu li, que realmente davam para enxugar. A história, obviamente, porque a história que a gente pega no livro, ela acaba trazendo normalmente mais detalhes, né, do que na série, ainda mais uma história como essa, que a gente tem três livros para contar dessa trama tão grande. Então, algumas coisas precisam ser enxugadas. Eu senti que eles realmente conseguiram enxugar bem essa parte científica, e o que foi mostrado até aqui eles conseguiram traduzir de uma maneira bem entendível, bem tranquila para o público.
Então, eu ia até trazer essa questão aqui mais para frente, mas acho que vale a pena a gente, assim como a série fez, né, antecipar aí alguns assuntos, que, bem, pelo que você fala, essa questão, essa mistura, essa luta para adaptar, né, um texto que às vezes não é tão simples assim, parece ser uma especialidade, talvez, mas aí é uma experiência que a dupla de produtores tem, né? A gente citou ali esqueci meu Deus o nome deles. O David Benioff e o D.B. Weiss, que são, né, os produtores, foram os produtores de Game of Thrones, e que agora eles têm essa... com a HBO eles conseguiram fazer isso relativamente bem, né? Principalmente nas primeiras temporadas ali, conseguiram transformar o texto do Martin, que embora não seja um texto tão complicado, mas a forma como ele escreve, que é focado em cada personagem e tudo, eles conseguiram transformar isso num show de grande sucesso. E agora a gente vê eles voltando aí a comandar uma série aí depois de um longo tempo, até meio que longe da TV. E agora, então, eles estão retornando, assim. E como é que tá isso, assim? Então, você acha que o trabalho deles, eles acertaram a mão nesse ponto? Porque, né, de novo, trazendo aquilo que eu falei lá no comecinho da nossa apresentação, que o envolvimento da dupla D&D aí, né, eles... É mesclado, né, com empolgação, porque, putz, os caras têm um Game of Thrones no currículo, mas, ao mesmo tempo, também preocupação, porque eles têm o Game of Thrones no currículo, né? A gente viu como o Game of Thrones acabou e muito é jogado nas costas deles, assim. Então, você acha que a Netflix está claramente apostando em uma franquia de peso, alguma coisa grande, assim. Então, você acha que o envolvimento deles é motivo de preocupação, é motivo de entusiasmo? Com base no que você viu, que leitura você faz?
Olha, até o momento, eu acho que é motivo de entusiasmo. Como você falou, é difícil a gente prever... Porque Game of Thrones também era motivo de entusiasmo até o começo, né? Então não dá pra gente ter 100% de certeza, mas pelo menos do que eu vi, eu realmente achei que foi pelo menos até aqui, foi uma forma interessante de adaptar, de contar essa história pro público. Eu fui ler, né, algumas coisas sobre a série, sobre materiais que a Netflix já tinha revelado sobre, e eu vi, inclusive, que eles conversaram, acho que eles tiveram uma conversa por Zoom até, com o escritor da trilogia, e ele deu carta branca para eles mudarem o que fosse preciso para a história e para as telas da maneira que deveria ser. Então, acho que isso é muito importante, né, quando você tem esse aval, né, do escritor. E eu senti que eles realmente levaram a sério isso, porque, como eu falei, tiveram bastante componentes, bastante características que foram alteradas para a série da Netflix, mas eu acho que foram alteradas para o bem. Até onde eu assisti, pelo menos, achei que tudo foi muito encaixado, assim, tudo deu muito certo. E uma coisa que eu li, que a Netflix falou sobre isso, e isso é bem perceptível na série, é que uma preocupação deles era tornar essa história um pouco mais global. Como essa é uma história que se passa na China, e ela é uma história bem oriental, assim, tanto pelo período histórico que se passa, questões culturais realmente que estão envolvidas, os personagens que são chineses, a Netflix queria transformar isso em algo, aumentar o escopo da história, tanto em questão de território mesmo. A história na série, ela se passa em lugares que não aparecem nos livros. Por exemplo, na série da Netflix, a gente tem toda essa segunda fase ambientada em Londres, mas também em relação aos personagens. Os personagens são de nacionalidades diferentes, existe uma pluralidade maior entre os personagens e dentro da história. Então, eu senti que houve essa preocupação, tanto, como eu falei, de adaptar um material que é um livro para uma série, houve essa preocupação de adaptar essa parte científica, que é muito densa, né, pesada nos livros, e houve também essa preocupação de adaptar para tentar, talvez, atrair um público maior, mais gente tem interesse pela série, mas tentar transformar essa história em algo mais global. Então, pelo menos até aqui, tudo que eu vi foi muito positivo. Mas é aquilo, né? Nunca dá para a gente ter 100% de certeza até terminar a história. Mas eu espero realmente que continue assim até o final da temporada. Ficaria muito feliz se virasse realmente uma franquia, se os outros livros fossem adaptados. Eu tô gostando muito da história do livro, pretendo continuar a ler a trilogia, Então, ficaria feliz se desse certo e realmente virasse uma grande produção da Netflix.
Você falou em carta branca pro D&D ali, já me deu um arrepio aqui inteiro, que fala, cara, já tô sentindo o cheiro de problema lá na frente. Que foi quando eles pegaram a carta branca do Martin em Game of Thrones, que a coisa desandou. É, mas, né, como você falou, tem que esperar pra ver. Mas um ponto que você falou agora, que eu quero também quero puxar, que você falou, queria que isso virasse uma franquia, virasse uma coisa maior, né? Então eu queria perguntar justamente isso, assim, pelo que você conhece do universo, né? Pelo que você leu ali até agora, você acha realmente que a série, e pelo que você viu, né? A partir do que você viu também, tem potencial realmente para engajar o público como a Netflix? Óbvio, né? A Netflix tá querendo isso, mas você acha que tem potencial? Entregam isso, essa grande história capaz de levar o público por várias temporadas ali, ou realmente é um troço que tão denso e tão cabeçudo que o pessoal pode largar a mão? E pergunto isso porque a gente parece sentir falta, né, de um grande sci-fi, uma grande ficção científica nas telas. A gente teve Westworld, acho que o que mais perto chegou disso foi o próprio Westworld, né, que começou muito bem, o pessoal se engajou muito aí na temática, até porque ele falava muito de inteligência artificial um pouco antes de todo esse away que a gente tá vivendo, mas a série se perde no meio do caminho. A gente teve a Fundação, né, de novo, que você falou, que foi muito bem, o pessoal gostou, só que não foi esse grande estouro, não sei se é por causa da temática ou por estar preso na Apple TV Plus, mas a gente então tem essa lacuna, né, falta uma grande produção de sci-fi aí para arrebatar o pessoal. Você acha que o problema dos três corpos tem esse potencial?
Olha, eu acredito que tem sim, e eu acho que a Netflix, ela tem a seu favor algo muito importante, e ela é a Netflix, basicamente isso, porque você comentou, por exemplo, da Fundação. A Fundação, eu acho que era uma série que tinha muito potencial para emplacar. As histórias dos livros são incríveis, a adaptação que a Apple fez também é muito interessante, é muito legal, mas eu sinto que ainda é uma coisa de nicho muito por estar na Apple TV Plus, que eu acho que, embora tenha crescido muito nos últimos anos, ainda é um streaming muito mais nichado do que a Netflix, por exemplo. Então a Netflix, ela já sai na frente só por ela ser Netflix. E eu acho que a Netflix também tem um bom currículo, assim, um bom histórico, né, de ficções científicas que envolvem coisas de mistério. A gente viu, por exemplo, Dark, ser algo que foi muito... acho que a primeira temporada nem teve tanto impacto. Eu acho que foi a partir da segunda que começou a ter realmente o interesse do público e virou uma coisa grandiosa dentro da empresa, de um monte de gente fazendo teoria do que vai acontecer. Bom, eu acho que a Netflix, ela tem os meios para transformar essa série em algo muito legal. E a história também contribui, obviamente. E como eu falei, acho que, pelo menos até aqui, tudo que eu vi, eles conseguiram ajustar muito bem para a tela, sem ficar uma coisa chata de assistir, sem ficar pesado, um monte de conceito. Eles cortaram, conseguiram tirar bastante dessa parte, e o que tem de base científica até aqui foi explicado, foi tranquilo de entender. Então, nesse aspecto, não acho que vai ser um problema. E acho que tem, sim, potencial para ser uma grande franquia, assim. É uma história muito legal, é uma história muito grandiosa. Isso que eu comentei aqui é realmente o início, tá, gente? É tipo o pontapé da história. Embora eu não tenha lido os outros livros ainda, eu sei que vai se desdobrar em muitas outras coisas a história. Então, tem muita coisa para acontecer. Então, eu acho que é um universo muito grande que dá para a Netflix explorar. E eu acho que eles estão apostando realmente nisso. Porque desde o ano passado, eles estão fazendo uma divulgação bem pesada em cima da série, soltaram teaser, soltaram trailer, estavam falando a todo tempo. Agora que está mais próximo da data de estreia, eles estão voltando a falar bastante sobre isso. Então, eu sinto que está rolando um investimento da Netflix para que essa série realmente fure a bolha. E também não fique só entre o público de ficção científica, que é difícil, a gente sabe, ainda mais sendo uma série tão cabeçuda assim, mas que, exatamente por estar na Netflix, consiga furar essa bolha, consiga chegar num outro público. E acho que tem também, como a gente falou, a questão dos criadores, que eu acho que também pesa nesse ponto. Por mais que a gente brinque, Game of Thrones e tudo mais, teve um final muito questionável aí, o nome da dupla é muito conhecido, e eu acho que acaba funcionando, joga mais a favor da série do que contra, sabe? Acho que só porque o nome da dupla já é algo que muita gente vai parar para prestar atenção e falar, olha, Olha que interessante isso. E os livros também, embora eles tenham feito muito sucesso na China, eles ganharam o mundo. Eles viraram em vários países, né? Eles foram muito, muito lidos e tudo mais. E tem várias personalidades, inclusive até acho que foi um dos motivos que começou a chamar atenção para a trilogia, para talvez realmente virar uma série, para ser adaptado por algum streaming, foi essa repercussão que o livro, que a trilogia conseguiu ter em todo mundo e que teve sorte, ou sei lá, o mérito, acho melhor, né, dizendo, de chegar em algumas pessoas certas. Então, ela é uma trilogia que recebeu elogios de Mark Zuckerberg, de o próprio George Martin, que escreveu Game of Thrones, ele falou já sobre o livro do Problema dos Três Corpos no blog dele. Foi uma coisa que repercutiu bastante, sobretudo o que ele falou no blog. Então ainda tem essa questão de ter essas figuras de peso que contribuíram para dar mais credibilidade ainda para essa história.
Certo. Então, Paulinha, com base nos episódios que você viu aí, vamos à nossa perguntinha de sempre, nossa perguntinha chave aqui. O Problema dos Três Corpos, vale play?
Eu acho que vale muito play. Para quem gosta de ficção científica, é um prato cheio, é uma história densa, é uma história cheia de mistérios, cheia de reviravoltas. Acho que vale muito play, vale muita leitura, no caso, o livro também. Mas a série em si, você não precisa ter lido o livro para poder acompanhar a série. É possível entender a série da Netflix sem nada disso do que eu comentei. É legal a gente falar sobre teoria, se preparar para o que vem por aí, mas dá para você sentar no sofá, ligar a TV e assistir sem saber do que vai acontecer. A Netflix, ela consegue explicar a história muito bem. E eu acho que vale muito a pena assistir. Espero que a série tenha vida longa, que o público goste e que a gente ganhe uma série de sci-fi aí legal para acompanhar pelos próximos anos.
Certíssimo. Então é isso, essa opinião aí da Paula. Lembrando, né, que o Problema dos Três Corpos chega, são 8 episódios, né, Paulinha?
Isso, exatamente, 8 episódios.
Então, os 8 episódios, temporada completa da série, chegam aí no dia 21 de março na Netflix. Bem, agora vamos ao nosso Vale Ficar de Olho, que também são outras novidades, outras estreias e lançamentos aí que chegam nesta semana e que merecem, né, como o próprio nome diz, que você fique de olho, merece entrar no seu radar. A começar pelos cinemas, a gente tem aí chegando Kung Fu Panda 4, no dia 21 também, na quinta-feira, o quarto capítulo aí da franquia de animação da DreamWorks. Paulinha, você é fã do Kung Fu Panda? Qual que é a tua relação com o personagem, com a franquia?
Eu conheço, mas confesso que eu não sou muito fã, assim. Eu acho que assisti o primeiro filme só, acabei não vendo os outros, então estou um pouco desatualizada da história, mas eu sei que tem muitos fãs, né, dessa série.
Pois é, eu tô que nem você, assim. Eu assisti o primeiro, achei meio qualquer coisa, assim, tá, legal. E nunca fui atrás, então nunca me empolgou o personagem em si. Mas, como você falou, ele realmente tem uma base aí de fãs, um pessoal que gosta muito da animação, das histórias, do personagem, então, que retorna agora ao que parece ser sua última grande aventura, talvez, agora aí procurando uma sucessora para ser o dragão, esse espírito dragão ali. Então, a gente vai ver agora novos personagens chegando à franquia, incluindo uma nova vilã também, que parece ter todos os poderes dos inimigos anteriores que o Po enfrentou. Entre os destaques aí desse novo filme, a gente tem agora a presença da Awkwafina, né, pelo menos na versão legendada, né, na versão em inglês. A Awkwafina lá do Shang-Chi, que fez também ela dubla muitos personagens também, né? Ela fez o Pequena Sereia, ela é aquele sabidão do Pequena Sereia, ela faz o Raya e o Último Dragão. Então agora ela empresta sua voz marcante ali, né, aquela voz rouca dela, agora também em Kung Fu Panda 4, que chega dia 21 nos cinemas. No streaming, a gente tem também no dia 21, a gente tem Matador de Aluguel, que é um filme. Você lembra desse filme, Paulinho, ou não?
Nossa, confesso que não.
O Matador de Aluguel, ele é um filme, deixa eu lembrar o ano certinho, mas o que chega agora é um remake com o Jake Gyllenhaal. Que ele é um remake de um filme com o Patrick Swayze.
Nossa, realmente não lembrava.
Ele é um filme de 1989, né, com o Patrick Swayze, com o Sam Elliott. Então, agora ele ganha uma nova versão, ele muda bastante coisa em relação. Eu lembro das filmagens desse filme, do novo, né? Não do antigo. Mas em que ele. O Jake Gyllenhaal, ele vi. Ele é. Ele, se não me engano, ele é um ex-lutador de MMA, e daí eles gravaram no meio do UFC. Então, o filme chega agora no dia 21. E é um filme que é curioso porque gerou umas tretas aí. O diretor tá bem puto com o lançamento. Assim, ele queria que o filme fosse pro cinema, a Amazon que tá bancando o filme vai dizer não, vai chegar direto pro streaming. E daí o diretor tá falando poucas e boas aí. Uma péssima divulgação do filme dele. Mas enfim.
Ixi, já vai estrear com polêmica.
Já, chega na treta já. Então, e é meio bizarro, né? Porque a gente tem o filme do Patrick Swayze, que era o cara do Ghost, né? Então, ele já tem um. O original já era um pouco confuso, assim, tipo, tá, o cara do Dirty Dancing, do Ghost, tá fazendo um filme de ação, parece ser de ação. Então. E agora ele ganha essa nova versão aí, que a gente não sabe bem o quanto ele vai se apegar ao original, o quanto ele vai ser nessa coisa dúbia, ou ele vai realmente pra pancadaria, ser aquela coisa porradeira com o Jake Gyllenhaal. Enfim, dia 21 de março no Prime Video. E, né, agora falando um pouquinho de games, a gente tem... são três grandes jogos aí, chegando todos no mesmo dia, no dia 22, na sexta-feira. A gente tem chegando para... PlayStation 5 exclusivo, a gente tem A Ascensão do Ronin, que é o Rise of the Ronin, que é um jogo aí de samurai, um jogo feito pelo pessoal Team Ninja, que fez o Nioh, o Ninja Gaiden, e agora chega então aí com o Ascensão do Ronin, que é um jogo que o pessoal tá guardando bastante, a gente até já falou algumas vezes aqui no Canaltech, mas que você cria seu samurai e sai aí entrando em duelos e matando a galera a doidar. É óbvio, tem mais que isso, né? Mas tem toda uma parte co-op, enfim. Também, no dia 22, a gente tem chegando, dessa vez, para PlayStation 5, Xbox Series e PC, Dragon's Dogma 2, que é aí um RPG medieval feito pela Capcom. Também falamos um pouquinho sobre ele, né? Eu joguei... Eu fui para os Estados Unidos testá-lo ali em primeira mão, conversei com o diretor Hideaki Tsuno. O jogo tá bem legal, gostei bastante das minhas primeiras impressões com ele. E agora ele chega completo no dia 22. E, né, aí pro pessoal do Switch, para não ficar, não se sentir desprestigiado, a gente tem um grande lançamento, na verdade, né, brincadeiras à parte, a gente tem um grande lançamento chegando ao Switch no dia 22, que é o Princess Peach Showtime, que é o primeiro jogo da Peach, né, da Princesa Peach, a Peach assumindo diferentes personas aí, virando confeiteira, virando espadachim, virando ladra. Então é um jogo que a demo já saiu, né, a demo tá disponível para Switch, joguei, achei bem divertidinho. Minha filha pequenininha jogou e adorou, então também estou bem ansioso para Princess Peach Showtime. Paulinha, desse trio aí, alguma coisa te interessa? Você que é jogador... Qual jogador você é? Você é jogadora casual? Joga de vez em quando? Joga, se engaja para jogar? Como é que é?
Ah, eu me considero uma jogadora casual. Eu não sou tão... Jogo assim tanto, como você, por exemplo. Não jogo todos os dias,
Eu sou do boy, né? Eu sou do boy, eu não sou parâmetro.
Mas, esse da Peach eu tô louca pra jogar. Eu vi o trailer, já vi algumas coisas também, então eu tô bem ansiosa. Eu acho que esse jogo é minha cara, assim. Então, tô do trio aí, acho que é o que tem mais a ver comigo e também é o que eu já tinha visto, já tava na minha listinha aí de quero jogar.
Ah, eu quero, admito que eu tô bem empolgado com o Princess Peach também, porque eu gosto de jogar com a minha filha. Assim, minha filha tá com 5 anos, um pouquinho, 5 anos e meio. Então ela começou a jogar agora mais, assim, começou a entender um pouquinho mais. E ela adorou a demo, assim, ela jogou a demo, curtiu um monte e tá ansiosa e perguntando quando vão sair as outras fases. Assim. Então dia 22 vou chamá-la para assim, vamos jogar agora, senta aí, vamos passar de fase. Então, os três jogos aí chegam todos juntos no dia 22. Enfim, agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play. Então aí, mande seus comentários ou feedback pelo podcast @canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo @canaltech. Lembrando que a gente tem podcast todos os dias aqui no feed, então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Paulinha, muito obrigado, né? Sempre um prazer conversar com você, ainda mais para deixar a gente curioso aí com o que vem em O Problema dos Três Corpos. Então, mais uma vez, né? Obrigado pela tua participação e até a próxima aqui, querida.
Eu que agradeço, até a próxima.
Bem, esse podcast é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zomer. Então, é isso e até a próxima semana. Tchau, tchau.